Você está ouvindo Feijoada Completa.
E agora, o programa Feijoada Completa entra no túnel do tempo e volta 40 anos para chegar a 1985. Muito bem, você está ouvindo ao fundo a canção Fast Wave, tema de abertura do Festival dos Festivais, né? Pois é, gente. Em 1985, a movimentação muito especial aconteceu na música brasileira quando, 20 anos depois dos grandes festivais da década de 60, a Globo decidiu promover de novo, né? Depois de 3 anos também que havia tido o último MPB Shell, a Globo resolveu trazer, a TV Globo resolveu trazer o Festival dos Festivais com artistas consagrados também para as pessoas conhecerem um pouco do que se fazia de diferente na nossa música, diferente do tal do mainstream, né? Daquilo que tocava no rádio. Pois é, depois de 240 músicas inscritas e depois de 48 selecionadas para poder subir ao palco do ginásio do Maracanãzinho, durante o ano de 1985 foram as eliminatórias, depois tivemos as duas semifinais e aí no mês de outubro de 85 veio a grande final, né, com exatamente 12 canções classificadas ali para a grande final, né, e que deram inclusive resultado no disco, né, que o LP, né, que teve as 12 finalistas do festival, né? E aí ficou sempre aquele debate se o festival deveria privilegiar o experimentalismo, deveria privilegiar canções mais conhecidas ou que fizessem sucesso do grande público. No fim das contas, a classificação das três primeiras colocadas ficou assim. Terceiro lugar, uma canção que era um sambinha, praticamente uma bossa nova, meio que homenageando o movimento da bossa nova. Segundo lugar, uma canção altamente experimental, que reunia um pouco de elementos indígenas com música eletrônica, pop, enfim, e primeira colocada foi de fato uma canção com grande apelo popular. Escrito nas Estrelas, de Tetê Espíndola, foi a grande vencedora do Festival dos Festivais. E a gente ouve agora aí essa canção, Escrito nas Estrelas, canção composta por Reginaldo Black e também pelo Carlos Renor. Tetê Espíndola na voz.
Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a
Pois é, considerado canarinho da música, uma voz, né, que lembra o som dos pássaros. Aliás, foi um trabalho de pesquisa que ela fez também, a TT Espíndola. Pois é, gente, nós batemos um papo com a TT Espíndola e a gente vai ouvir agora essa entrevista, onde ela conta um pouquinho sobre o festival, sobre a música e sobre a carreira dela nesses mais de 40 anos, e aliás, a carreira que começa, na verdade, lá nos anos 70. Então, são praticamente 50 anos de carreira. TT Espíndola, que hoje está com 71 anos de idade. Vamos ouvi-la. É sempre um privilégio a gente conversar com artistas do porte de TT Espíndola. E hoje a gente tem o privilégio, nessa nossa série sobre o Festival dos Festivais de 85, os 40 anos desse evento, de receber aqui a vencedora, né, desse festival, aquela que interpretou a música vencedora do Festival dos Festivais, Escrita nas Estrelas, composição do Carlos Renault e do Arnaldo Black. E é muito bom receber aqui TT Espíndola com a gente. TT, muito obrigado por estar com a gente, por nos dar essa oportunidade dessa conversa, e obrigado pela sua presença aqui. Como é que está você? Tudo bem?
Oi, tudo bem? Tudo jóia. Edson, é um prazer. Eu gosto de fazer rádio. Acho que rádio ainda é o que mais alcança o público. Eu escuto muito rádio, então para mim é importante fazer rádio. É um prazer estar aqui. Olá, ouvintes desse programa. E é a primeira vez que eu estou fazendo, mas parece ser muito legal.
Pois é. Bom, Tete, vamos falar um pouco sobre o começo da sua carreira, porque você, além de cantor ou compositor, você sempre foi uma pesquisadora musical, algo que sempre foi muito importante no seu trabalho, né? Você começou, o seu primeiro álbum foi lançado em 78, mas você fazia ali já uma leitura muito, muito próxima dos ritmos paraguaios, até porque, sendo de Mato Grosso do Sul, né, tinha essa influência. E também você começou tocando, aprendendo a tocar a craviola, que é um instrumento muito peculiar. Conta um pouco pra gente desse início.
Bom, a gente, na verdade, eu encontrei minha craviola em 1975, mas o Geraldo Espíndola já tocava a craviola, ganhou um pouquinho antes, em 74, e eu me apaixonei pelo instrumento. E ele que me ensinou os primeiros acordes. Uhum. E eu comecei a compor na craviola e fazia assim, pesquisa de acústicas da natureza. Gostava de tocar sentada no paredão lá da Chapada, no Vale das Araras, fazia improviso com as araras. Foi assim que eu comecei a compor, muito em função da sonoridade da natureza.
Que legal.
E depois a gente fez um conjunto, a gente formou um conjunto, eu e meus irmãos, o Geraldo, a Alzira, que hoje é Alziraê, e Celito, chamado Luz Azul. Uhum. E a gente fazia um som acústico, sem microfone. Já desde aquela época a gente já ia pela sonoridade acústica, né? Uhum. Nos lugares e tudo. Então tinha que se apresentar em lugares especiais. A gente se apresentou muito por lá, pro Mato Grosso, quando o Mato Grosso ainda era um só.
Um só, sim. Sim, sim.
Porque separou em 77. Foi o ano que eu saí de lá. Então ficou para mim aquele eterno Mato Grosso mesmo.
O Mato Grosso.
E hoje
Mato Grosso
eu aprendi a
grandão,
falar Mato Grosso do Sul. Hoje eu sou do Mato Grosso do Sul.
Interessante. Interessante, TT, porque no caso, o Mato Grosso tem uma influência muito forte, de fato, da polca e da guarânia, né? Que são dois ritmos. Sim. Do Paraguai, e inclusive as modas sertanejas que a gente escuta do Mato Grosso, muitas delas usam a harpa paraguaia também, que é um instrumento que eu vou te confessar, eu aprendi sobre a harpa paraguaia ouvindo Luiz Bordom, com aquele famoso disco de Natal que quase todo mundo conhece. Que é, né, e ele era realmente uma arpista de harpa paraguaia espetacular, não só nas canções natalinas, mas como nas modas, nas músicas paraguaias que ele tocava, enfim. Quer dizer, isso tudo fez parte da sua vida nesse começo de carreira, nessa bagagem que você foi criando musical junto com a sua família. Como é que foi isso?
Sim, foi. Bom, primeiro porque Paraguai é fronteira, né? Então existia assim uma comunicação muito grande entre os músicos brasileiros, né, no caso dos mato-grossenses e dos pantaneiros também, né? Então teve essa troca muito forte. E na minha infância, a gente recebia muita serenata de trios paraguaios. E eu sempre me impressionei com a harpa, né?
É
Ficava
lindo.
sentado pertinho da harpa, aquela coisa enorme, eu pequenininha, encantada com aquele som. Então já era uma coisa assim que a gente convivia. E tanto é que eu comecei a compor no ritmo ternário, né?
Sim,
Eu
que é o ritmo
sempre
da Guarânia, né?
fui. A Guarânia, porque ternário, eu ficava entre a fronteira da Guarânia com o blues, né? Com a valsa. Então dava para fazer uma coisa, sempre eu inovei nesse sentido, misturando o três, os seis, às vezes virava nove, né? Depende da música.
É, o 6x8, né?
E então, 6x8, bom, enfim, eu fui muito influenciada por esse ritmo, e tanto é que depois de um tempo, eu e Alzira gravamos um disco especialmente de Guarani e polcas da nossa convivência, da nossa infância, né?
Que bacana isso.
Que a gente que sempre tocava, eu e Alzira tocávamos nas festas de aniversário, final de ano. Ai, toca aí, toca aí. Era a gente que tocava. Os irmãos gostavam tudo, mas não tinha essa ligação com essas músicas, né? E também a gente conviveu no Pantanal, quando a gente ia para o Pantanal, então tinha o chamamé. E a gente recriou tudo isso, e eu fazendo a parte da harpa, porque a harpa toca o contratempo, né?
Isso.
Então, meus arranjos de craviola era tudo no contratempo. Então, eu misturava um pouco a sonoridade da harpa e a sonoridade da viola caipira, né? Que eu também fazia solos como a viola.
Que legal.
A viola do Almir Sater, né? Para o pessoal
Sim,
saber
sim.
o que que é a viola. Ai, desculpa.
Não, com certeza. E Almir Sater, enfim, grandes violeiros que a gente tem por aí, né? Zé Coco do Riachão, Chico Lobo, enfim, tantas outras. TT, seu primeiro festival foi o MPB Shell, né? Você
Foi.
defendeu a canção Londrina do Arrigo Barnabé, inclusive Arrigo Barnabé, que é um compositor com o qual você se identificou muito, porque além do seu trabalho autoral, é um compositor que você gravou muitas coisas dele, né? Como é que foi esse primeiro
Eu fui a
festival?
primeira a
Como é que
gravar a
foi esse
música.
primeiro festival para você, assim? Conta um pouco pra gente dessa experiência do
Ah,
MPB
esse
Shell.
festival foi um desafio bem grande, né? Foi a primeira vez que eu cantei com orquestra, né? Um arranjo do Cláudio Leal Ferreira, que acabou ganhando o melhor arranjo. E primeira vez também que eu enfrentei um público de 20 mil pessoas. Então era um público bem grande, um festival que tinha ótimas pessoas participando, tipo o Guilherme Arantes, que eu adoro aquela Planeta Água, que inclusive canto agora. Eu tenho um show, sabe, chamado A Era dos Festivais, onde eu conto a minha história através
Das
das
canções, né?
canções que marcaram, né, marcaram a minha adolescência, né, porque aí eu já era adolescente. Na verdade, eu era uma criança ainda quando tudo começou, né, 65, quando a gente ouviu a Elis Regina cantando Arrastão. A TV era branco e preto. Então foi a primeira experiência assim com um grande público. E eu adorei, porque essa música é maravilhosa, né? É uma valsa, quer dizer, em três também. E
Tudo a ver com
eu
você,
me
né?
dei muito bem. Tudo a ver, e também eu e a Rico já éramos parceiros de músicas, de composição juntas, né? Inclusive, uma delas, a Paisagem Fluvial, eu regravei agora com orquestra, né? Com a orquestra de Piracicaba.
TT,
Então foi nessa época.
Pois é, dessa época Sim. também, um pouquinho depois disso, né, o Pássaros na Garganta, que é um álbum que faz uma alusão a essa fala do Augusto de Campos sobre a sua voz. Como foi esse álbum? Fala um pouco pra gente sobre como é que foi encarar esse conceito sobre a sua voz e transformar isso no título de um álbum que, de repente, explorava exatamente isso, né? Quer dizer, essa ideia do seu registro vocal, né, tão, tão diferente, mais pro agudo e etc. Como é que foi esse disco, hein?
Bom, eu convidei, né, o nosso poeta, Augusto de Campos, para fazer um texto, né, apresentando o álbum. Então, a gente já tinha gravado algumas faixas, ele já estava no clima, né, e também muito amigo do Arrigo Barnabé. O Arrigo, a gente ia na casa dele, mostrava as coisas que a gente estava fazendo, né, desde Tamarana, que eu já tinha gravado, já tinha algumas coisas já encaminhadas, tipo Jaguadarte, né, que foi uma composição em cima do que ele fez, né, com Lewis Carroll. Mas e aí eu não esperava, assim, um texto tão maravilhoso, né? E isso aí inspirou muito, deu um valor, assim, muito grande pro álbum, né? Que era com aquela capa dupla, né? Para caber o texto dele.
Uhum.
E aí, a partir desse texto, que eu e o Carlos Renó fizemos a música Pássaros na Garganta.
Uhum.
Aí o Renó fez uma letra, eu fiz uma música e o Renó colocou a letra, porque o Renó é o letrista, né? É o letrista do Escrito nas Estrelas, então ele é um super.
Não, o Carlos Renó, ele aparece na vida da música brasileira de uma maneira, assim, é impressionante, né?
Pô, e ele é um cara que batalha, né? Ele consegue visualizar o projeto dele e ele vai à luta para concretizar.
Uhum.
Então, eu acho isso muito legal. Só que ele é um letrista, ele faz a música, né? Ele faz a música sempre com algum parceiro muito especial.
Sim.
Na verdade, ele começou com a gente, né? Lá em Mato Grosso, compondo com a Alzira. Ele foi casado com a Alzira, teve a Yara Renó.
Uhum.
Que é maravilhosa, né? Uma mistura dos dois, assim, impressionante. Puxou muito o pai para escrever as letras, mas... Então ele começou com o grupo Luz Azul.
Uhum.
Ele fazia as letras para a gente, compunha com a Alzira e comigo, uhum. inicialmente, e depois foi compor com Geraldo, Espíndola também. E aí a gente se encontrou mais para frente, quer dizer, a gente se conheceu e sempre conviveu junto e tal. Inclusive foi ele que me apresentou, o Arnaldo Black.
Uhum.
Que
é o que escreveu a música junto com ele, né? Escrito nas
Estrelas. Que fez a música e eu escutei a música e falei, por que você não dá essa música pro Carlos Renó colocar a letra? E foi dito e feito, foi um acontecimento, assim. Foi, tudo coincidiu maravilhosamente bem, tanto é que a música ganhou, né, o festival.
E como é que foi esse convite ou inscrição, enfim, como é que foi a história da sua participação no festival, Tetê? Dos festivais?
A gente se inscreveu, né? Eram uhum. 240 músicas. E a gente se inscreveu, inclusive eu e o Renan colocamos uma música que chamava Visão da Terra.
Sim.
Né? Tentamos também uma parceria nossa, mas a que foi inscrita, quer dizer, a que ganhou, assim, entrou dentro
do festival.
Do negócio, foi escrito, né? Escrito na Zé. E foi acontecer uma coisa incrível, porque falavam do no Fantástico, né?
Uhum.
E as inscritas são essas, fulano. Aí, nós lá acompanhando, nada de nenhuma música nossa, né?
Uhum.
Depois chegou, agora são as últimas que entraram no festival.
Sim.
E falou, parará, e Escrito nas Estrelas, foi a última.
Meu Deus, a última que eles anunciaram.
Foi muito incrível isso, foi uma emoção muito grande. Aí a gente começou a se preparar, né?
Uhum.
Eu comecei estava numa fase áurea, né? Total, com 31 anos, 32, não, 31 anos, no auge, né? E sonhei com aquela roupa, idealizei a roupa de macramê feita no meu corpo.
Gente.
Aquelas franjas, tudo que eu queria para valorizar a dança, né? Os vocalistas, eu também sonhei que eram dois corações. Foi tudo uma coisa mística demais, sabe?
Que bacana isso.
E foi no final, eles deram a ideia de virar o casal de, né, noivos e casaram no fim, entre aspas, né? Então foi um acontecimento mesmo, foi uma coisa muito que foi fluindo e deu naquela loucura toda, naquela coisa maravilhosa, né? Plateia, né?
Exatamente.
Querendo.
Exatamente. E é um aspecto interessante, OTT, porque é uma música, vamos convir que é uma música que difere um pouco do seu trabalho. Ela é uma música que não tem o apelo regional que a sua música tinha. Ela é uma música, digamos, que tem um pouco mais a cara do que se ouvia na época, né, no rádio.
Pop.
Exatamente, uma cara pop, né, e um festival que teve, inclusive, na final, muito experimentalismo e muito regionalismo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Jorge Portugal, o Grupo Santa Cruz, com o Caribe, Caribe Amor, que era uma música que misturava um pouco de salsa com música da Bahia, com você pegar o Casinha da Roça lá do interior do Maranhão, que também foi para a final. Quer dizer, era um festival que tinha muito isso. E, de repente, uma música que tinha um apelo popular muito grande, acaba vencendo. Uhum. E aí eu pergunto, como é que foi para você essa canção? Foi uma coisa meio que proposital? Como é que foi você trabalhar com essa música que realmente, assim, quando a gente pega todos os seus trabalhos e tal, diferencia bastante, né?
Mas eu sempre abri muito pro experimentalismo, né? Desde a hora que eu abri pro cantando a Rio Barnabé, ali podia ser tudo, né?
É verdade.
A valsa. Então, eu falei, por que não, né? Quando eu vi que foi uma das escolhidas, eu assumi plenamente, como eu faço sempre com os meus trabalhos, né?
Claro, claro.
Eu assumi a música e entrei no clima. Eu sou uma intérprete. Eu comecei como intérprete do Geraldo Spindola,
Sim.
tocando as músicas dele, cantando as coisas dele. E continuo. Isso aí abriu um espaço para mim popular, né? Eu era considerada a vanguarda paulista, então era uma coisa de música independente, e de repente abriu um outro espaço para minha voz. Eu acho que isso foi muito bom. Então, até que eu sou conhecida até hoje, bem mais por causa desse momento na minha carreira, e também pela minha pesquisa com os pássaros, né? Com o som
Sim,
dos pássaros, que
sim, sim.
eu acho que é uma coisa muito forte na minha carreira também. Tão forte quanto o festival.
Pois é.
É uma riqueza para toda a vida. Essa
É.
pesquisa até hoje ressoa na minha vida. Eu não posso escutar um pássaro assim, eu já faço a emissão, já fica ali na minha cabeça.
Né, o que que é
Aí nos
aquilo,
shows eu uso,
melódica, né?
faço. E já fico. Divido a plateia, sabe, em três e faço improvisos. Sempre no meu shows tem
Que
esse
legal isso.
improviso que eu
Bacana.
faço com a plateia.
Por falar nos seus shows, você falou dessas canções dos festivais. Fala um pouco pra gente, além, né, desse show especificamente, como é que tá seu trabalho atual, mas os mais recentes, você tá pra lançar um álbum, inclusive, né?
Sim, estou para lançar. É uma gravação ao vivo que eu fiz no ano passado, porque ano passado eu festejei os meus 70 anos, mas, como diz a minha filha, 70 anos é até eu completar 80, então não para de
Vai
festejar até
festejar sempre.
hoje.
E tá certo, tem mais é que festejar mesmo.
Daí eu entrei nos 70 e ano passado eu fiz vários tipos de show, que era a minha proposta, né? Eu quero fazer essa multiplicidade que eu tenho em show, né? Eu tenho vários tipos de show, né? Desde o show meu solo com a Craviola, que eu canto as minhas coisas e alguns clássicos, e esse show que eu faço. Tem dois tipos de roupagem, esse dos festivais, que é um assim mais íntimo, mais sala de casa, que é eu e meu irmão Sérgio Espíndola. Ele toca violão, ele que me acompanha. Mas também tem uma versão quando eu faço nesses lugares maiores, para show de final de festival, que o pessoal me chama muito para fazer, eu faço com banda. Aí tem mais baixo, bateria e teclado, além do violão do Sérgio, que também canta comigo. Tem uma voz muito linda, eu sou fã.
Ah, que bacana.
E fora isso, tem um show que eu chamo de TT Hits, onde eu faço com um trio, né? Um trio me acompanhando, onde eu canto os meus hits, os meus sucessos, que não é só o Escrito nas Estrelas, tem Na Chapada. E os sucessos, esse que você gosta aí da fronteira, que é Siriema,
Ah, legal.
né, sertaneja, mas a música sertaneja de raiz que eu
Sim,
faço.
sim, sim, sim.
E algumas assim famosas, tipo Majestade do Sabiá, eu coloquei também. Então esse TT Hits também eu estou levando para grandes festivais com muito público. A gente leva esse show. Então atualmente. E o mais louco dos shows de todos, que é o Sertão Lisérgica, que é um show com Arrigo Barnabé,
Que legal.
que a gente estreou ano passado também, lá em Londrina. E agora a gente vai trazer para São Paulo, se Deus quiser,
Ah, maravilha.
que é sobre o sertanejo lisérgico, né?
E esse disco que vai ser lançado, ele foi gravado onde?
Foi gravado em Piracicaba. Uma orquestra sinfônica de Piracicaba, super afinada,
Maravilha.
e quem rege é o Jamil Maluf, que me fez o convite, né? Bem antes, assim, com bastante antecedência. Eu falei, por coincidência, eu vou fazer 70 anos nesse ano, né? Ah, então vamos fazer uma homenagem. Aí chamou TT 70, todos os shows chamaram TT 70. E a gente, eu falei, ah, eu não vou perder essa oportunidade de
Claro.
gravar, né? Eu com a orquestra cantando as minhas composições. É isso.
Olha, TT, com a riqueza do seu trabalho, é impossível que isso não dê certo. Só te digo isso. Querida, eu quero agradecer
Obrigada.
muitíssimo, muitíssimo a oportunidade da gente ter conversado, a gente ter batido esse papo. A gente tem, né, na verdade, eu tava com esse projeto, aí quando eu falei que eu tava vindo entrevistar o pessoal do festival, ah, você vai entrevistar a TT Spindler, porque tem um ouvinte, que é o Gladimir Roberto da Cruz, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que N vezes mandou mensagens aqui pra rádio, porque vocês não entrevistaram a TT Spindler, cobrando a gente, assim. Eu falei, olha, pode falar com ele pra ficar tranquilo, porque nós estamos fazendo agora essa história do festival, nós vamos entrevistar a TT, e nós vamos colocar a TT no ar aqui para poder falar um pouco sobre a vida dela, sobre a carreira dela. Então, você pode mandar um abraço pro Gladimir, viu? Que é seu fã.
É
E
Gladimir, né?
Gladimir Roberto Gladimir Roberto lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Gaúcho.
Então, Gladimir, eu estou aqui mandando um beijo para você, obrigada pelo carinho. Enfim, fizemos a nossa entrevista, espero que você curta.
Muito bem. TT Espíndola, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa. Um grande abraço para
Obrigada a
você. Tudo
você.
de bom, viu?
Um beijo para todos, sabe? Em especial, você é uma pessoa muito legal, muito especial e por dentro dos assuntos. Gostei, Edson.
Muito
Um
obrigado,
grande
muito
abraço.
obrigado. Obrigado pelo carinho. Quando vier a Brasília, vamos lá te ver, com certeza.
Ah, legal.
Será um prazer.
Isso.
Grande
Um
abraço.
beijo, então.
Tchau, tchau. Muito bem, tá aí o som da TT Espíndola conversando com a gente. Que coisa, né? Muito legal a TT Espíndola fazendo essa história, né? Resgate da carreira dela e também de como foi a participação dela no Festival dos Festivais.
Há um chuvisco na chapada.
gente estava ouvindo aí Na Chapada, essa canção que é exatamente do último álbum da TT, o TT 70, que é um disco lançado no ano passado, nesse ano, né, de 2025, a gente até falou sobre ele, foi gravado no ano passado com a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Vamos escutar então Na Chapada.
O véu de noiva de água virgem me elevou, envolveu a sua ducha, me deu vertigem, arrepio, rodopio em mim, seu jorro não tem mais fim. E nesse êxtase me deixo, não sei quem sou, estou no meio do arco-íris e saboreio.
TT Espíndola cantando Na Chapada pra gente, pra você ver como eu deixei esse improviso pra você ouvir, como o agudo dela continua agudo, né? Agudo, um agudo brilhante, espetacular, né? Com essa voz de canarinho da TT Espíndola, realmente sensacional. Você ouve mais um pedacinho do Na Chapada, nós vamos pro intervalo e já voltamos aqui no Feijoada.
Feijoada completa.